Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 65. Vamos caminho do colégio. Entrada à larga porta e saudemos o Ned e pachorrento irmão Bernardo, depois subindo a escadaria de pedra e enfiando o longo corredor, chegaremos à cela do Mulina. Ali está o visitador, com os cotovelos fincados na banca de jacarandá, as mãos espalmadas na larga fronte pensativa e o olhar vivo coando pela fresta dos negros cílios abatidos. Medita o grande pensador. Como a fênix, espírito renasce das próprias cinzas. Derrocada sua obra pela súbita intervenção de João Fogaça, o visitador obrigado a ceder à força, buscar asilo na cidade da Bahia. Salvar o roteiro, é certo, mas este agora estava reduzido a uma simples curiosidade. De feito, não só possui Estácio a cópia dele, bastante para o guiar a jazida ou oculta das minas de prata, mas com a ideia que tivera o mancebo de apagar os vestígios e destruir os marcos deixados pelo pai, ficara sem nenhuma serventia ou antigo manuscrito. Era já impossível evitar que a Sophie fizesse a descoberta das minas, e pois ainda que o jesuíta, ajudado da informação do Bip, Manuel Soares e de alguma indicação do roteiro, viesse ao cabo da empresa, não lograria o desejado efeito. O mancebo com certeza se havia de apresentar ao governador, ou mesmo a El Rei com sua descoberta, e então mal iriam os negócios da companhia. Estácio era, pois, no momento atual, como fora em princípio, antes da posse do roteiro, o eixo da empresa, era necessário amoldá-lo. Se de todo não coubesse isso no possível, então forçoso seria suprimi-lo, como um obstáculo. Ainda não tinha o espírito do visitador encarado esta segunda face do plano, por enquanto só trabalhava no primeiro desígnio. Conhecia bem o jesuíta ao mancebo, já por diversas vezes, e sobretudo no presídio de Santa Luzia, tomara o pulso aquele ânimo vigoroso. A luta engrandecia essa personalidade já de si opulenta, e lhe imprimia uma espécie de eletricidade moral. Não era que tal campeão atemorizasse o visitador, sentia-se ele com forças para o abater, mas destruir é uma coisa e outra muito diversa o vergar. O coração de Estácio, como o cerne do robusto madeiro, só era flexível ao calor de um fogo doce que o membrandecesse. Grande chama podia abrasá-lo, não o inclinava. Resolveu, pois, o visitador tocar aquela alma pela generosidade e simpatia. Trabalhar pela felicidade do mancebo. Realizar as radiantes esperanças de seu amor, obter-lhe o impossível, a mão da nobre e formosa dona Inês, e esquivar-se na sombra, porém de modo que o mancebo lhe obrigasse o vulto de seu generoso protetor. Essa foi a engenhosa traça combinada pelo jesuíta. Consequência do plano assentado, era já a confissão de Dona Ismênia, a qual sua palavra poderosa havia inspirado à força de pleitear em face do marido a causa de Estácio. Era também a carta de Lopo de Velasco a Dom Francisco, notada e escrita do próprio punho do visitador. É na seguinte manhã que achamos o P. Molina em atitude pensativa junto à banca. A maior porção de seu espírito se engolfa na meditação, novamente repassando e repassando as probabilidades e circunstâncias de seus desígnios. Um raio, porém, de exuberante inteligência destaca, e filtrando no olhar, discorre em torno alerta e vivo. Admirável duplicidade do espírito, que é dom raro das organizações escolhidas. Não era fácil de perceber o que assim se distraía fora uma fração da mente recolhida do jesuíta. O aposento estava deserto, como a rua, para onde abria a janela do cubículo. Nenhum rumor, nenhum vulto cruzava no espaço cheio de silêncio e claridade. Aos olhos do P. Molina, porém, não escapou longe. Na penumbra das folhas de um alto coqueiro de vizinho horto, certa mancha mais escura. Desde sua chegada à Bahia percebera o frade que João Fogaça lhe tecia uma rede em torno. A cada instante ele sentia a vigilância do capitão de mato, que o envolvia como um ambiente. Foi necessário que o Gigi tivesse-se constantemente sobre as guardas para frustrar os esforços do adversário. O capitão de mato tomara em ponto honro restituir-se o roteiro e desforrar-se do logro lhe pregara Molina. Chegado à Bahia, foi-se à casa de Mariquinhas, sua mulher, a quem abraçou. Afinal, eis-vos de volta, João, exclamou a moça. Para vós não, Mariquinhas, ainda não voltei. Que dizeis com isto, vos não entendo. Enquanto me não desempenhar cá de um gosto de honra que me trará zonzo, não poderei entregar-me a vós, como tanto anseio. E por que então? Porque não prestarei para nada mais, se não for querer ir-vos com todas as forças de minha alma. Já sois minha mulher, que era ponto da minha quisilha, o mais não tarda fiai de mim. E pôs-se a campo o forasteiro, com seus três sentidos. Quanta finura e astúcia que cabiam no possível, foram empregadas, mas sem êxito. A sagacidade provada do jesuíta burlava os melhores planos. Afinal Fogaça, que não primava pela paciência, fatigou-se da luta demorada e assentou de desfechar o golpe. Dias antes enviou ao visitador um recado escrito, notável pelo laconismo e vigor do estilo. Dizia ele, se em uma semana, com contar de hoje, segunda-feira, o papel que sabeis não estiver em minha mão, ou que o haja eu tomado, ou porque mu tenhais restituído, o juro-vos a fé de João Fogaça que vos arrependereis das manhas novas e velhas. Tende-vos por advertido. Sabia Molina que o capitão de Mato era homem capaz de maiores façanhas, e pois não deixou de sentir certo temor lendo a missiva. Contudo fora vã para ele ameaças, se ao mesmo tempo não considerasse na inutilidade do roteiro. Convinha-lhe acabar com uma luta e desviava a sua atenção de outro ponto. Mas por Dimbriar tentou de não o fazer senão no último dia, que era esse em que estamos. É quase supérfluo advertir, para quem já conhece Molina, que não se resolvera a abrir mão do velho manuscrito sem a plena certeza de não ocultar ele algum segredo recôndito. Repassou dos mais poderosos agentes químicos, para o caso de haver entre Intritrengunte alguma simpática e invisível, estudou a forma, o tamanho e até as dobras do pergaminho. Quando se convenceu que toda a alma desse espojo tinha ele influído em sua inteligência, então decidiu-se a restituí-lo. Saíra entanto o visitador de longa meditação, e tomando a pena, escreveu em um quarto de papel estas palavras. O senhor Fogaça pode vir. Embrulhado o escrito em uma moeda, achegou-se da janela e o arremessou na rua. O coqueiro ao longe estremeceu de leve, e uma sombra rápida cortara os ares ao longo da haste, como se um coco do cacho houvera caído. Molina voltou o rosto para o mar. Simulando contemplar a barra, quando retrocedeu a vista o papel havia desaparecido, sem que ele soubesse por qual maneira isso fora. Nesse instante arranharam a porta, pela fresta, que abriu o visitador, apareceu o rosto prazenteiro, insinuante do nosso amigo Fernão Cardim. Como vê, reverendíssima recomendou que, em vindo o doutor Vaz, o avisassem. É-lhe chegado, padre provincial. Ainda não, mas viu atravessar, e se me não engano, já ouço que sobe. Faça-me a graça, padre provincial, de o dirigir para cá. Com pouco entrou Vaz Caminha, cada vez mais vergado pelos anos e acabrunhado ao peso de sua alma. Depois da usual urbanidade, começou o jesuíta. Estava ansioso por ver-vos, doutor, e mais por dar-vos certa nova que não esperais. As boas jaz não espero, padre mestre, as más porém estou por demais acostumado. Ótima é, se não julgareis. Roto é o consórcio projetado do comendador de São Ivo com a senhora dona Inês. Ah, é o segundo. Com o terceiro parece que assim não acontecerá, pois já há outro ajustado. Ainda não, mas breve, tudo caminha para aí. E com quem? Se vos praz? A ser verdade o que sei, e o sei de boa fonte, será com vosso afilhado. Estácio Correia, sim, quem a senhora, dona Ismênia, tem no melhor conceito, pois o quer para esposo de sua filha. É possível, Pi Molina. Sabei mais então que isto mesmo já o anunciou a seu marido em tom decidido. E bem diz o rifão que a mulher quando teima é pior que a reima. Outro aneicim agora me lembra, padre mestre. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Por qual bom padroeiro alcançaria Estácio? Desvalido e só, tanto favor? O advogado pusera no rosto do ravo de olhos que lhe traspassavam o íntimo. Pela graça do senhor, que é o melhor patrono dos infelizes. Molina fez uma pausa. Doutor Vaz Caminha, já não tenho que esconder a vossa perspicácia. A luta em que andei empenhado cessou. Estácio, a esta hora senhor das minas de prata e possuidor de um novo roteiro escrito por indicação vossa. Me emprestais muita agúcia, padre mestre. Ainda estáis em guarda? Esperar pelo resto. Minha incumbência, vindo ao Brasil. Foi descobrir o roteiro de Robério Dias, outra não tive, levei ao cabo. A providência transtornou os desígnios do vigário-geral da companhia, inutilizando o manuscrito. Vou, pois, restituí-lo a seu dono, pondo-o nas mãos de seu procurador. Tal não sou eu. Já vovô-lo disse de outra feita, amigo somente mestre, nada tenho com os negócios de Estácio. O advogado era levado a recusar, por uma repugnância espontânea, semelhante à do paladar que rejeita uma substância amarga, Essa restituição ocultava, de certo, uma insídia que ele não podia logo perscrutar, mas sentia insinuar-se. Nada se vos pode ocultar, doutor. Desconfiais ainda da restituição que vou fazer-vos. Pois entabei que não a faço de boa vontade, mas forçado. Lei disto. Era o bilhete do Fogaça. Em comentário a ele contou Up Molina como lhe servira o capitão de mato de instrumento para subtrair o roteiro. Não quero chamar sobre a cabeça de inocentes os males de feito só, meu. Por isso estou decidido a abrir mão do papel. Pelo interesse de Estácio pensava eu que não convinha pôr em mão de terceiro um segredo de tanta importância, pois sem dúvida não esquecestes que o roteiro de Robério, se agora nada vale como guia, vale muito como prova da existência das minas. E caso tal boato chegue a Harry, ou mesmo aos governadores por ele postos nos estados do Brasil? Há de chegar, sem dúvida, P. Molina, porque esse é o caminho direito, a estrada real. Estácio, se me ouviu, nunca em sua vida trilhará outra. Bem vos conheço, senhor Vaz Caminha, sois o homem da justiça vir probus. Mas, entre nós, podeis afirmar que a justiça esteja sempre na seda do trono. Creio eu que as mais das vezes anda arrojo no estrado, onde acalcam os reises com as alparcatas de veludo. Lembrai vosso amigo Robério Dias, condenado como traidor. É sempre falível o juízo dos homens, mas há o remédio da reparação. Tarjuta não é vão. Embora o mundo não foi etalhado à nossa vontade. Julguem os ministros da lei, os ministros da razão, como eu pleiteiam os da religião. Mestre Consolo, não quero insistir. Porque iria longe e fora de nosso sujeito a controvérsias. Siga esta estrada real que vai a Aranjuez, mas vede que é essa que mais infestam os salteadores. Por atalhos escapa-se a recova, no caminho trilhado há sempre emboscadas. Oferecia Estácio em troa do segredo das minas de prata o mesmo que desejais para ele, e mais do que nunca há de obter, a reabilitação da memória de seu pai, largos haveres, fidalguia, e por cima a felicidade de possuir a mulher amada. Não aceitou, é negócio findo. Restituo o que lhe pertence e desejo alcance quanto quis eu dar, ou ainda mais. Bem compreendeu Vaz Caminha a força do argumento. De feito, Estácio, apresentando-se com o roteiro, não obteria de Herói as vantagens, que um jogador da força da companhia podia tirar da partida. Vejo uma dificuldade só, mas grande, no vosso plano. Se a companhia pretende o segredo das minas, é para as explorar as ocultas. E nesse caso, como se reabilitaria a memória de Robério? E não puder a companhia alcançar da coroa o reconhecimento de seu domínio? Mal a conheceis, doutor. O vistador ergueu-se e foi à porta espiar pelo corredor. Estácio Breve estará de volta. Falare. Quanto a mim, não entendo de tais coisas. Já desisti da empresa, senhor Vaz Caminha. Em poucos dias conto regressar ao reino, dizendo estas palavras. O jesuíta espreitava o corredor como à espera de alguém. Ao cabo de instantes ouviram-se passos, e Fogaça apareceu introduzido pelo leigo cubiculário. Abancai-vos, for capitão. Estávamos unicamente à vossa espera para concluir o negócio que sabeis. Resolvi fazer a restituição do papel pertencente a Estácio Correia. De papel, vós o exigis de mim, mas tendes para isto poderes de seu dono. Não tenho poderes alguns, padre mestre. Mas jurei ao senhor Estácio, e a mim por estas barbas, entregar-lhe o que, por minha simplicidade e astúcia vossa, ele perdeu. Ah, sir deles, então permitis birei se ponha o manuscrito em mão do senhor Vaz Canhão a mim aqui presente, como pessoa conjunta de Estácio, apadreto de conhecido, de mim conhecido. Com ele vos havereis. Está direito? Disse João Fogaça, somente como a morrer e viver, o senhor doutor me passará uma clareza disto para que eu me quite com o senhor Estácio. Como vos parecer? Respondeu o advogado. O visitador então levantou uma ponta da pesada banca e tirou um chumaço de papel sujo e pulvorento que estava calçando a sapata do pé torneado, aberto o invólucro machucado, apareceu o roteiro. Fogaça tirou ao ar em direção ao coqueiro um murro formidável. Bruto, tão à mostra e não ouvias? Molina riu-se, o advogado observou. Nada mais escondido a pitão do que o arguero que nos entra pelos olhos. Aqui tendes o roteiro, doutor. Certo que o não receberei assim. Lacrai-o e aponde-lhe os selos para que o guarde eu. Primeiro certificai-vos da identidade. Reconheceis a letra de Robério. Vejo que é a própria. Logo após se apartaram dali, o advogado levando o volume lacrado, e o capitão de mato com a devida careza. Só na cela Molina agitou o corpo, como um homem que arremessa de si o torpor. De feito acabava de puro remate ao seu plano, podia libertar o espírito dele, e esperar tranquilo o desenlace. Mas não era o jesuíta homem que estivesse unicamente a uma só amarra. Estácio podia burlar sua esperança, e em vez de aceitar o pacto oferecido, insistir em revelar o segredo a El Rei. Debruçado agora à banca, escreve o frade em um maço de pergaminho. Copia a suma do roteiro de Robério Dias, dando-lhe melhor estilo e pintando a letra de um antigo padre, filial do Colégio do Salvador e ainda companheiro de Anchieta. Entre os alfarrábios da casa deixara ele autógrafos, dos quais aprendeu o visitador a copiar-lhe o carar da letra. O tal padre havia apostolado nos sertões de Jacobina, muito antes que o Moribeca por lá andasse. Com um roteiro de sua letra, envelhecido convenientemente por meios que fornecia a ciência, a companhia disputaria o direito às minas, fundada na prioridade da descoberta. A prova que Estácio podia opor a isto, os marcos de Robério, ele acabava de destruir. O trabalho do visitador foi interrompido pelo leigo. Trazia-lhe recado de uma dama que o esperava no confessionário. Vendo o corredor a cara embilcada da Dabrásia, adivinhou Molina quem a mandava. Esse nome murmurou-lhe no fundo da alma. Seu primeiro pensamento subtrair-se ao pedido, sob qualquer pretexto. Mas viu no passo da dama uma luta que surgia e teve por melhor desfechar logo o golpe decisivo. Seu tempo era precioso. Dizeia a dona que desse já. Dulce, ao receber a resposta, sobressaltou-se. Como quem a não esperava, logo despediu para casa a Ea. Aproximando-se do confessionário, que ficava mais na sombra, esperou trêmula e palpitante. Veio Molina. Avançou lento e severo, a um aceno seu Dulce ajoelhou. Aqui estou a vossos pés, senhor, mas não faz nada a me confessar. A que vindes então, pecadora, e por qual razão me dais um mundano tratamento, que não é aceito na casa de Deus por seus ministros? Vim para vos suplicar. Suplicai ao onipotente? Por piedade restituí-me aquele que perdi, era o meu único bem e felicidade. Sois então muito desgraçada, murmurou o frade com um ligeiro estremecimento na voz. Exclamou Dulce travando-lhe da mão. Tendes compaixão de mim? Deus ensinou a caridade, respondeu o frade esquivando a mão. Mas que posso eu em vosso bem? A dama, através das grades do confessionário, pôs nem uns olhos cheios de exprobrações. Ainda pretendeis negar-vos a minha lembrança, que vos reconhece, Vilar, e vos está vendo como no dia em que o bom cura de Palos nuniu para sempre. Oh, não useis de tamanha crueldade, como já uma vez fizestes. Desprezai-me embora, expulsai-me de vossa presença, mas dizei que sois o mesmo que eu amei, e ainda amo como no primeiro dia. Estás presa de uma alucinação, mulher. Por quem me tomais vós, que vos não compreendo? Replicou o frade friamente. Sois meu marido. Embalde tentareis fugir-me. Enlouqueceu a mísera? Disse o P. Molina, erguendo olhos ao céu. Não enlouqueci não, apesar dos tormentos que por vós padeci durante 15 anos. Meu amor, que me trouxe o martírio, salvou-me. Em suma, que quereis de mim? É preciso que vô-lo repita. Venho requerer-vos como meu marido que sois e me deveis amparo e proteção. Vejo que persistis em vossa loucura. Já não tenho o que fazer aqui. Ergueu-se de um ímpeto e esbarrou a saída do frade. Esperai que ainda não acabei, se não atenderdes ao justo pedido à mulher que o abandonastes. Sabei que sou rica e tenho os meios de coagir-vos. Ah, e quais são esses meios? Disse o visitador sorrindo.
Caneceis?
Foi o melhor letrado desta terra, o doutor Vaz Caminha, que me aconselhou. Irei a Roma lançar-me aos pés do Santo Padre e ele me fará justiça.
Que obtereis com isso?
Ignorais? Pergunto.
Oh, Raben, você?
Obterei que sejam anulados os votos que fizeis contra o sacramento. Como provareis que o frade que acusais seja realmente vosso marido? Não tenho a prova, disse Dulce tirando do seio a certidão. Tendes a prova de vosso casamento com o tal Vilar. Mas de certo não podereis provar que se Vilar seja o Guzmão de Molina. Eu correrei toda a Espanha e derramarei rios de dinheiro para o conseguir. Duvido muito que chegueis a esse resultado. Pensais ter ganho alguma coisa? De certo. Não tereis ganho coisa alguma. Santo Padre nada poderá em vosso favor. Vós me enganais, o doutor me assegurou. Vosso pudor escondeu naturalmente do advogado uma circunstância delicada. Se lhe houvesseis dito que vosso noivo se apartara alguns minutos depois da cerimônia, deixando-vos donzela e casta.
Que tem essa circunstância?
O doutor Vaz Caminha vos dissera que o matrimônio estava roto pelo voto posterior e que já não tinhas marido. Dulce ficou fulminada. O frade não se aproveitou de seu pasmo para retirar-se, ao contrário, cruzou os braços e a envolveu em seu olhar sombrio e pesado. A dama afinal arrastou-se outra vez de joelhos aos pés do sacerdote. Perdão. Não quis ameaçar-vos. Não tenho a força, nem o direito de fazê-lo. Ainda que o tivesse, não recorreria a nenhuma justiça, nem da terra, nem do céu. Quero tudo dever a vossa generosidade e compaixão. Tende piedade desta mísera? Uma esmola de esperança que vos ela súplica, não lhe recuseis. Já não meu, a igreja me roubou para si o esposo que me deu. Eu me resignarei à desventura, porém ao menos consolo de ver-vos. De vir alguma vez depositar a vossos pés neste confessionário, não meus pecados, pois outro não tenho senão o de amar-vos, mas as minhas tristezas e aflições. Que vos custa isto? Podeis ser fiel à vossa nova esposa, sem condem primeira ao martírio e ao desespero. Não foram estas únicas lamentações que exalou a alma da desventurada, cheia a transbordar dos sofrimentos de tantos anos. Quando a palavra estancou no lábio seco e árido da formosa dama, as lágrimas rebentaram dos olhos. Opressa, ofegante, ela apoiou a fronte ao confessionário para não cair no pavimento. O padre, que a ouvira todo tempo taciturno e recolto, a curvou então elevado talhe, e deixando cair na alma da mísera algumas palavras surdas, desapareceu. Vosso esposo, mísera, só no céu, em princípio esmagada por esta cruel palavra, a dama ergueu-se confuso sobre os joelhos e pôs no altar uns olhos ardentes. Deus meu! Ele assim o quer,